bateria. Futsal chegando na área, futsal na veia. Vamos que vamos, hoje com dois grandes convidados. O Papa Títulos do Paraná está aí na área. Querido Ney Vitor, grande abraço. Obrigado pela presença. Estava demorando para você vir, mas chegou. Chegou e espero que volte sempre. Tudo bem, Ney?
Tudo bem, Marcelo. Obrigado. Um abraço a todos os participantes aí. Agradeço muito a você aí pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho aí, do nosso futsal.
Não, maravilha. A galera vai querer saber que segredo é esse que você tem, meu irmão, que chega nos lugares e a galera começa a correr e não para e o bicho pega. Eu tenho falado nas transmissões, você ficou devendo a ida do meu querido Buiú lá para o Morão, mas tá tudo certo. Deixa o cara onde está lá por causa da Covid e tal, sem problema nenhum. Nosso outro convidado é o Thiago, daqui a pouco eu vou apresentar o meu grande irmão Fabrício Crepaldi também para as suas considerações iniciais. Mas vamos falar primeiro com o Thiago. Thiagão, tem muita gente falando que você está no chinelinho, mas depois você vai falar para a galera o que você treinou nesse momento aí. A gente vai destrinchar tudo o que aconteceu contigo e o que pode acontecer. A gente vai tentar tirar alguma coisa de você hoje. Tudo bem, irmão?
Prazer novamente, Marcelo. Chinelinho, nada. Quem tem a personal trainer em casa não sabe o que é folga, não. O que é folga no final de semana. E olha lá, Marcelão.
Ah, maneiro. Fabrício Crepaldi, meu irmão, esse cara é brabo demais. Aí, ele é produtor, ele é repórter, ele sabe tudo de futebol americano. Eu nunca vi, meu irmão, esse cara está sempre antenado em tudo. Tudo bem, Fabrício?
Fala, Marcelo, um abraço para você, para o Thiago, para o Ney, para todo mundo que ouve a gente. Até faz tempo que eu não participo justamente por causa disso. Uma semana acontece alguma coisa no Palmeiras, outra semana calha de gravação cair um momento que tem outros compromissos, mas o futsal sempre faz parte dessas minhas atribuições. É um esporte que eu amo, que eu acompanho, estou sempre de olho, sempre por dentro. Então, um prazer participar com você aqui de novo. Vamos lá para falar de futsal.
Você falou em Palmeiras? Ney é palmeirense brabo, malandro. Ele estava querendo uma brechinha, né, para de repente treinar o futebol. Ney, você já trabalhou com futebol alguma vez? Já te chamaram para ser treinador de futebol, não?
Eu só fui treinador de futebol por 89 minutos, Marcelo. Ah, é? Eu fui expulso aos 90. Não, é que um treinador uma vez falou: Cascavel tinha o time de campo lá e não tinha treinador para um jogo no domingo, sabe? Aí o futsal jogava no sábado, os caras me convidaram para ser o treinador no domingo. Ser o treinador, ser o escalador, né? Não dei nenhum treino. Dei um treino na idade no sábado de manhã.
Jogar por isso.
Fomos pro jogo, rapaz. Tava ganhando de 2-1 até os 89. Aí o árbitro deu um pênalti contra o lá. Eu xinguei o árbitro, fui expulso, acabou minha carreira.
Nós vamos falar desse lado polêmico e nós vamos entrar na parte individual de vocês, que, assim, é muito legal a história de cada um, é sempre importante a galera tá sabendo daquilo que vocês fizeram, né? A gente vai falar muito sobre isso também, mas o papo inicial é Liga Nacional de Futsal. A gente está num ano complicado, um ano de pandemia, e no caso do Ney, né, ele tem uma equipe, ele é o comandante dessa equipe. No caso do Thiago, ele passou por um momento complicado, enfim, problemas financeiros no Corinthians, teve que sair, teve que treinar de maneira particular. Eu queria que vocês fizessem uma análise, depois o Fabrício vai perguntar alguma coisa para vocês dois, mas inicialmente eu queria que vocês fizessem uma análise de como esse ano foi para vocês, de verdade, como foi o trabalho, como foi o pensamento para esse trabalho, enfim. E como foi, no caso do Thiago, tomar aquela decisão de repente ter que dar um basta, porque é profissional, porque fez um contrato, e etc, etc. E o Ney, por sua vez, como é, de repente, construir uma equipe que os jogadores têm um determinado salário e todo mundo teve que reduzir o salário e continuar comandando essa equipe? Vou começar pelo... Quem quer começar? Quem quer começar falando? Pode ser o Ney. Vamos lá, Ney.
Olha, Marcelo, o ano ele é atípico, como você falou, né? A gente passou por várias dificuldades, né? Os patrocinadores também, com a chegada da pandemia, reduziram os seus valores para o Morama, né? Eu posso falar, né, Marcelo, do que aconteceu dentro do Morama, né? A gente não sabe das outras equipes o que aconteceu, sim, né? Então, dentro do Morama foi proposto aos atletas, à comissão técnica, a todo mundo que trabalha envolvido no futsal, uma redução de 50% do salário, né, enquanto não voltasse às competições, né? Quando voltasse às competições, voltava a receber normal, né? Então, a gente passou por muita dificuldade. Perdemos dois jogadores que quiseram ir embora. É, você sabe que criar uma motivação dentro de um planejamento que não tem planejamento é a coisa mais difícil do mundo, porque você não sabia quando ia jogar, você não podia fazer amistoso, tem que ficar só treinando, só tentando motivar teu atleta, ainda com a redução salarial, né? É um time que tem um investimento baixo, ainda com uma redução fica mais baixa ainda, né? Então é complicado você convencer o teu atleta, né, de ele treinar, dele ter motivação diária, do dia a dia de trabalho. O Thiago sabe o que é isso, né? Porque quando a gente tem um jogo, tem uma programação de jogos, você prepara a tua equipe para aquele jogo, para a sequência, né? Um revezamento dentro do grupo ou todo o grupo, né? E sem você ter uma tabela de jogos, sem você saber o que vai acontecer, e cada dia passava para mais um mês, foi muito difícil, rapaz. Esse ano aqui ele é atípico, tanto que eu até acredito que os resultados que têm acontecido dentro da Liga Nacional não são os que aconteceriam se tivesse sido da forma tradicional da Liga Nacional, né? Pelo que a gente tem de experiência dentro da competição, né? Você também, todo mundo, né, que participa da Liga sabe que a realidade é outra, né? Quando tá os times com maiores investimentos, eles sempre vão estar brigando por melhores colocações. Não que a gente não possa brigar, né? Mas que é mais difícil, é mais complicado, é logística, né? Você tem uma logística inferior, você tem atletas de um valor de salário mais baixo, então você tem que trabalhar bem mais, né, na realidade. Eu cito sempre assim, quando você tem um ou dois atletas dentro do grupo, ele decide o jogo para você, é mais fácil, né? E aí, quando você não tem um grupo parelho, né, de jogadores, você tem que contar um pouco também com o trabalho teu e com a sorte, né? Então, esse ano ele fez equivaler muito a isso, né, Marcelo? Eu acho que todos os times começaram a se equivaler dentro do planejamento, porque ninguém pôde fazer amistoso, ninguém pôde trabalhar, né? Então, eu acho que isso aí equilibrou muito a competição, que está aí mostrando uma competição muito nivelada, tirando o grupo do Magnus ali. O resto está tudo embolado, né? Tudo podendo classificar ainda, podendo ficar fora. Então, acho que essa pandemia ela veio prejudicar, sim, o futsal.
Daqui a pouco nós vamos destrinchar isso aí. Estou aqui com a página da Liga Nacional aberta. E daqui a pouco a gente vai falar das classificações. Vocês vão falar também sobre muita coisa. Thiago, fala um pouquinho sobre isso, cara. Fala sobre esse teu ano. Para você também é um ano complicadíssimo, mas você é um cara extremamente profissional, de muita experiência também, enfim. E sabe como lidar muito bem com todo esse imbróglio. Obviamente, tendo o apoio da família, tua família, a gente sabe que é uma família extraordinária, mãe, né, irmãos, enfim, sua esposa, sua filha. A gente vê muito você com essa estrutura bem, bem organizada, né, e que te dá esse suporte todo, além de você ter um lastro muito grande de responsabilidade também no que está fazendo. Mas, apesar disso, para um goleiro do teu nível, para um goleiro que todo mundo quer ver jogar, como é que é isso para você, Thiago, não um profissional? Como funciona isso na tua cabeça? Como você trabalhou esse momento todo? Explica um pouquinho do que aconteceu para a galera e fala um pouco sobre isso também.
A pandemia ela complicou a parte atlética, né, física de qualquer atleta. Em se tratando de goleiro, pode dizer que é um pouquinho pior, né? Até porque quando o goleiro ele erra, altera o placar. Então, a gente viu nesse início de liga muitas falhas de alguns goleiros. E conforme a competição foi acontecendo, essas falhas foram diminuindo e os jogos começaram a ficar mais competitivos, com os goleiros se tornando aí os protagonistas das partidas. Então, para o goleiro é muito difícil, sim. Por mais que a gente tivesse todo o apoio, né, das comissões técnicas, das equipes, o que o Wilson Júnior, que é o preparador físico do Corinthians, fez nessa pandemia foi algo absurdo. Além, claro, da personal trainer que eu tenho em casa, minha esposa, o que o Juninho fez foi algo assim impressionante, né? Perto da realidade que a gente está vivendo, dos problemas financeiros que a gente está vivendo. Ele se desdobrou e deu aula aí de empolgação e de manter o pique e manter, na medida do possível, a forma física. Claro que não é a mesma coisa, mas dentro da realidade ele fez muito aí pela equipe do Corinthians nessa questão da parte física. É muito complicado, muito tempo sem jogar, e o goleiro sofre um pouquinho mais, Marcelo. E essa paciência aí os clubes tiveram que ter isso, e tiveram que administrar muito bem e ter o um entendimento, principalmente, que durante a competição essa forma técnica, principalmente, ela iria voltar na sequência dos jogos.
Não, legal, mas emocionalmente para você, ficar esse tempo parado, depois do problema com o Corinthians, e agora está, de repente, indo para uma outra equipe que mais para frente a gente vai tentar tirar de vocês. Fala um pouquinho sobre isso. Tu não tenta me dar caneta, não, meu irmão. Que, pô, joguei essa brincadeira também um pouquinho, mas joguei. Da goleiro.
Imagina. Não, então, para o psicológico, eu costumo tirar a parte boa do que está acontecendo. Não que eu não entenda o que o mundo está passando, né? Pelo amor de Deus. Estamos no meio de uma pandemia ainda e com muitas restrições. O que eu fiz, Marcelo, é aproveitar o tempo que eu tive dentro de casa. Então, se você me perguntar, Thiago, você não sente falta de jogo? Sinto falta de jogo. Mas como eu tenho já muito tempo de carreira, parece que eu precisava desse tempo para mim para fazer outras coisas. Porque eu me dedico a esporte desde os 7 anos de idade. Estou com 39, contando os anos, são 33 anos de futsal. Então, eu cheguei à conclusão de que eu precisava desse tempo para autoconhecimento, conhecimento familiar, novas formas de tratar as coisas, valorizar as pequenas coisas, que essa pandemia ela nos trouxe isso de bom, né? Você valorizou as pequenas coisas que você estava deixando de escanteio. Então, esse meu lado psicológico girou essa chave para dizer, aproveita o tempo da melhor maneira possível estudando coisas que você sempre quis estudar. Então, eu já era formado em marketing, comecei a estudar mercado financeiro, agora vou fazer o curso de gestão esportiva do Felipe Ximenes.
Vai ser meu calor, então, pô.
É, exatamente. Vou raspar o cabelo, pronto. Vou raspar o cabelo, sou calor de novo. Eu quis aproveitei esse tempo da pandemia para aumentar meu conhecimento, já pensando na transição, claro, eu não sou mais uma criança, né? Para já me preparar para fazer essa transição de atleta para ex-atleta. Então, a parte psicológica me disse isso, aproveita o tempo da melhor maneira possível. Não vou dizer que eu não senti falta de quadra, estou sentindo sim, estou vendo jogos acontecer e eu não estou lá, mas ao mesmo tempo que eu estou aproveitando muito bem o meu tempo adquirindo conhecimento.
Maravilha. Fabrício, está por aí?
Eu estou por aqui, você está me ouvindo?
Arrebenta agora a bola está contigo, meu Ala, vai com tudo.
Não, eu queria fazer uma pergunta sobre futsal e a liga em geral para os dois, e a gente tem dois casos aqui de um treinador que está acompanhando tudo muito de perto e de um jogador que está fora das quadras, mas que certamente está acompanhando e também conversando muito com os amigos, os companheiros, ex-companheiros. A minha pergunta é, vocês acham que nesse ano, por conta de tudo isso que está acontecendo, essa liga dentro de quadra, principalmente, ela está muito diferente? Ou para o Ney, que está lá, e para o que o Thiago está vendo, é a mesma coisa? Porque a gente vê os jogos sem torcida, a gente vê muito mais jogos em menos tempo, é uma situação diferente do que a gente está vendo. Mas daquilo que vocês estão sentindo de dentro de quadra, e o Thiago, por aquilo que ele tem acompanhado, é uma situação muito diferente essa Liga Nacional desse ano?
É muita diferença, sim, Fabrício. A logística do jogo ficou muito, muito complicada, né? Então gera um pouco de insegurança, um pouco de medo. Eu acredito que atletas não chegaram 100% à competição, nunca chega, né? Mas nem a metade disso, eu acredito. E esse negócio de não trocar lado de quadra, não poder usar vestiário, são situações assim que fazem o jogo ficar muito diferenciado, sabe? A gente sempre usava o vestiário, por exemplo, né? O Thiago sabe bem disso. É um fator de correção, de conversa, de motivação, de o treinador ter o seu espaço de conversa com o seu grupo, né, reservado. E hoje não se usa mais, né, você tem que chegar para o ginásio uma hora antes do jogo só. É tudo muito complicado. Então, eu acho que isso influenciou, sim, bastante no desenvolver das partidas, dos jogos, tanto que o equilíbrio ficou, na minha visão, por baixo. Né?
Vai lá, Thiagão.
Não, é notório, sim, concordo 100% com o Ney. Essa dificuldade, gente, pelo que eu acompanho, pelo que eu converso com os amigos aqui do Corinthians, Você carrega todas as roupas de treino, de jogo, você vai trocado de casa para o ginásio, quem está no hotel vai trocado, enfim, toma banho só no hotel ou só em casa. Essa questão da preparação do jogo, ela acaba que não pode ser feita, porque não pode ficar todo mundo dentro do vestiário, você não consegue passar um vídeo, você não consegue, né, esses detalhes para você estudar outra equipe. A sua preparação você não tem tempo, porque o Ney pode confirmar, é um jogo atrás do outro, o Ney lá é Paranaense Liga, aí Copa do Brasil, aí vem Liga, Campeonato Separado, Paulista, Liga Paulista, enfim. São vários torneios acumulados, você joga praticamente dia sim, dia não, você não consegue se preparar, o cansaço bate, você já não teve a preparação correta, pré-competição, então é claro que isso reflete tecnicamente, não tem como. E as equipes que conseguiram uma antecedência na preparação acabaram se sobressaindo nesse retorno, caso de Sorocaba e Carlos Barbosa, ao meu ver. Então, faz muita diferença sim, Marcelo, as equipes estão se corrigindo durante a partida, durante os jogos, e eu espero que nos playoffs a gente tenha realmente a liga de verdade, mesmo assim, não 100%, mas com jogos bem melhores do que a gente está vendo agora e bem mais equilibrados também.
Então vamos partir para lá, vamos partir para essa brincadeira aqui. Eu vou começar com o grupo do Ney, porque o Ney está aqui hoje e ele durante muito tempo aí ficou na primeira colocação do grupo, hoje está na terceira colocação, é isso, Ney? Vocês estão na terceira, Ney? Está me ouvindo bem, não? Acho que o Ney travou aqui. Daqui a pouco ele volta. Então vou lá para o Thiago. Já que o Ney não está falando agora, daqui a pouco ele vai voltar aí, vai conectar novamente. Já vamos analisar esse grupo A. Ah, Fabrício também, se quiser, pode entrar no papo.
Quando o Ney voltar.
Voltou, Ney? Está me ouvindo, Ney?
Voltou, tudo bem?
Ah, então beleza. Então,
Thiago, estou me ouvindo, está me ouvindo aí?
Estou ouvindo bem, vou voltar no Ney aqui, depois a gente vai para o Thiago. Ney, você ficou durante muito tempo em primeiro lugar, ontem teve não sei se foi ontem ou anteontem, teve um resultado adverso, mas a equipe precisa de um ponto para garantir a classificação matematicamente em 3 jogos, se não me engano, eu acho que é isso. Fala um pouco desse teu trabalho em Umuarama e fala um pouco sobre esse grupo, sobre essas equipes que estão aqui, tem muita briga, porque Jaraguá é uma equipe motivada, pode dar um trabalho muito grande ainda no grupo, está em último, mas tem muitos jogos a fazer, mas é uma briga muito grande, está perdendo pontos em casa que não poderia perder. Enfim, faz uma análise desse grupo e a tua perspectiva para frente. Né? Fala um pouco também da maneira como você está criando essa mentalidade de vencedor na equipe do Moarama, porque ganhou muitos jogos, teve um trabalho muito bem feito. Enfim, faz uma análise desse grupo aí, do teu trabalho lá, né, e do que pode acontecer nessa chave.
Bom, Marcelo, a gente colocou para o nosso grupo, como a gente teria que jogar 6 jogos seguidos dentro de casa, a gente apostou na nossa classificação nos jogos dentro de casa. Né? A gente colocou que 18 pontos classificaria, né, e nós conseguimos nesses jogos todos fazer 15 pontos. Né? E aí a gente foi em Campo Mourão, conseguiu empatar lá com o Campo Mourão e somar mais um ponto fora de casa. Então, esse planejamento ele foi feito dentro desse primeiro turno, como o Paraná poderia ter jogos, né? E a gente motivou nossos atletas a vencer, a trabalhar para vencer os jogos em casa. Deu certo, como poderia ter dado errado, e hoje o Mourão está brigando fora de casa, como o Campo Mourão está brigando, por exemplo, que jogou em casa e não venceu. E agora está sofrendo fora de casa. Então, é complicado. Eu vejo hoje, por exemplo, a situação do Jaraguá. Né? O Jaraguá está em último do grupo, tem alguns jogos para fazer dentro de casa, mas está deixando de vencer algum, né? Os últimos 2, 3 jogos, só empatou e perdeu. Então, começa a se complicar, como o Joaçaba, o Camorão, né? Estão muito complicados. Então, o nosso grupo ele vai definir mais ou menos aí na penúltima e última rodada os 5 classificados. Eu acredito que o Umuarama, Pato Branco e Tubarão devem ficar com 3 vagas, né, pelo número de pontos que fez até agora. E os outros vão brigar pelas duas vagas que sobram, né, Marcelo? Eu acredito que desse grupo também classificará o 6º melhor colocado.
Já tem muita gente ali com... pode ser. A Joaçaba tem 7 pontos ainda, né?
Foi.
né? Hoje, claro. Faltam 3 jogos ainda.
Oi.
É possível. Aqui a gente vê Foz do Cataratas no grupo B. Tem 9 pontos, Marreco, 9 pontos. E faltam só 2 jogos. É verdade, pode acontecer sim. Do sexto colocado ser do grupo de vocês. Mas Jaraguá vai precisar pontuar muito nesse grupo aí para poder brigar pela quinta ou pela melhor sexta colocação. Enfim, vamos ver aí. Mas é um grupo muito parelho, porque tem muita gente que já está acostumada a jogar junto aí. O negócio é pauleira. Teu grupo não é fácil, não. Tiagão, vamos fazer o seguinte. Tiago fala sobre o grupo A, o Crepaldi faz análise sobre o grupo B e o nosso querido Ney Vitor já falou sobre o grupo C, beleza? Tiagão, faz uma análise sobre o grupo A. Magnus Corinthians, Magnus Sorocaba, Corinthians, São José, Minas, Dracena, né, que é a Intel, Praia Clube e Brasília. Tá barulho aí? Não tem problema não, deixa ela falar, pô. Isso aqui é podcast, isso aqui é ao vivo, mano. Ao vivo é assim.
Ativando o modo comentarista contratado pelo Sport TV. Vamos lá.
Antes, Santiago, antes de você começar, só até para você incluir nisso, eu tenho uma dúvida, se é que você pode me explicar. Por que que o Sorocaba conseguiu e consegue estar tão acima dos outros? Porque a campanha é impressionante, né? A diferença de pontos para os outros da liga em geral, são 11 vitórias em 11 jogos. Então, se você encontra uma explicação para isso estar acontecendo.
É, a informação que eu tenho é que Sorocaba voltou um pouquinho antes ali em relação à preparação. Eles têm a estrutura do lado que é Votorantim, né? Sorocaba ficou fechado por mais tempo que Votorantim. Quando Votorantim abriu, eles tinham toda a estrutura de treinamento para voltar o quanto antes. Então, eu posso dizer aí que eles ganharam praticamente um mês de treinamento na média em relação às outras equipes, aliado ao fato da manutenção da equipe do ano passado. A grande maioria dos jogadores, falei uma redundância, grande maioria, mas a maioria dos atletas permaneceu do ano passado para esse ano. Um elenco qualificado, se reforçou agora com a chegada do Johnny. Enfim, trabalho muito bem feito do Ricardinho, vivenciei isso ali, a gente, por 5 anos, né? Vivenciei o primeiro ano do Ricardinho como técnico, já sendo campeão intercontinental. Tinha minhas dúvidas em relação à competência do Ricardinho, já que como atleta ele é uma pessoa muito engraçada, super sensacional, dava muita risada com ele. E talvez eu tinha dúvida na minha cabeça se ele ia conquistar a credibilidade com os atletas, justamente pelo fato dele ser tão engraçado como atleta, né? E ele virou a chave como técnico e conseguiu respeito muito rápido dos atletas. Os atletas entenderam muito rápido a forma dele jogar. E com essa manutenção do elenco, juntamente com a volta aos treinos aí pelo menos um mês antes que a média das outras equipes, resultou aí nessa invencibilidade incrível nesse começo de liga.
E não foi uma preparação só física, né? Foi uma preparação técnico-tática também, porque, pelo que eu tenho conversado com todo mundo lá, ele pegava trios ou quartetos e treinava, ele saía. Eu fiz algumas lives com ele, sei lá, em abril, e ele falou, Marcelo, ó, tem que ir, 6:30 tem que parar, porque eu tenho que ir lá dar treino. Ou tenho que ir para o computador, porque eu vou falar com não sei quem para treinar em casa, tal coisa. Ele não parou em momento nenhum. Eu acho que está aí esse segredo, né? Eu acho que um mês é pouco. Eu acho que eles tiveram um lastro maior. O Mauro Sandri trabalhou muito bem a parte física da galera, e aí eles estão sobrando.
É um mês todo mundo junto, eu digo, Marcelo. Sim, sim. Porque sim. Quando começou esse por grupo, né? Eles já começaram antes disso.
Perfeito
a sua colocação. Ao contrário da gente aqui no Corinthians, a gente tinha uma restrição muito maior em São Paulo, né? Por mais que o Juninho tenha se desdobrado aí para dar os treinos online e fez o trabalho incrível que eu falei no início da nossa conversa, não é a mesma coisa. E logo que a gente voltou aos treinos presenciais, depois de 3 semanas, o time já estava dentro de quadra.
Uhum.
Então a gente já sabia que ia demorar um pouquinho mais para engrenar, e agora, forma física, forma técnica, todo mundo alinhadinho. A tendência de uma crescente muito bacana do Corinthians. São José é um elenco muito jovem, muito bem organizado pelo Fernando, né? Pelo Fernando Cabral. É o Minas mais jovem ainda que o São José. É, tem muito para crescer, não só esse ano, mas aí mais uns 2, 3 anos de um crescimento muito grande. Intelli também com uma mistura interessante de jogadores mais experientes com jogadores jovens. O Praia voltando à Liga Nacional com o craque Neto lá comandando tudo, né? É, e a gente vê essa dependência do Praia, com a dependência do Neto dentro de quadra. Quando o Neto sai de quadra, parece que a equipe se perde um pouquinho. E o Brasília voltando também à Liga Nacional, também com jovens valores, que também vai demorar um pouquinho para engrenar. Essa é a minha análise aí do Grupo A, com o Corinthians já se alinhando aí para brigar pelo título novamente.
Maravilha! Ô, Crepa! Vamos analisar esse Grupo B. Diga. Aí. Joinville arrebentando, mesmo com um ou dois jogos a menos do que 3, 4 equipes aqui. E Blumenau também, mas lá atrás, com 5 pontos, eu acho que tá bem complicada a situação deles. Mas Joinville, Carlos Barbosa, Cascavel, Atlântico, Marreco, Foz e Blumenau. Dá uma resumida para a gente nessa brincadeira aí.
Eu acho que é um grupo que tá acontecendo sem surpresas, digamos assim, porque Joinville e Carlos Barbosa acho que são os dois times com o melhor elenco mesmo do grupo. O próprio Joinville tem uma campanha excelente também, lidera com 2 jogos a menos que a maioria, e eu acho que é um time que tem talvez o melhor elenco do Brasil, falando em nomes, né, junto com o Corinthians. E assim, isso tem se demonstrado dentro de quadra. Joinville e Carlos Barbosa também com 2 técnicos jovens, com, enfim, um espírito novo. O que me chama atenção nesse grupo é que são jogos entre eles com poucos gols, assim. Não, eu não diria poucos, mas não tem aquela quantidade grande de gols. Tanto que, assim, dos 7 times, só 2 têm mais do que 20 gols. E em 10, 11 jogos, assim, eles têm uma média de 2 gols por jogo, ou até menos. E isso é uma média baixa para o futsal. Então, tem sido jogos muito disputados, muito brigados, com placares apertados. Mas, assim, na classificação geral, eu acho que está dando a lógica. Eu vejo Joinville, Carlos Barbosa, Cascavel e Atlântico com elencos superiores e claramente superiores a Marreco, Foz e Blumenau. Então, acho que essas 4 vagas aí estão praticamente definidas. E aí fica entre esses outros 3, né? O Blumenau tem até 2 ou 3 jogos a menos que os outros. Tem 4 pontos a menos que os 2 concorrentes também, mas eu acho que é um grupo com jogos equilibrados, com jogos parelhos, disputados, essa questão dos gols que eu falei, mas que pensando em grupo, tem 4 forças que estão bem definidas com relação à classificação, e essa última vaga fica para Marreco, Foz ou Blumenau. Não vejo com esses times em condições de brigar para tirar uma terceira ou quarta vaga de Cascavel ou Atlântico, por exemplo.
Não, maravilha. Eu quero, vou continuar contigo aqui antes de passar para uma visão individual desses nossos personagens de hoje, a gente falar um pouquinho da carreira deles, eles falarem um pouco da carreira deles, enfim, de onde vieram, para onde vão, o que esperam sobre tudo que acontece. Ah, nós vamos falar, Tiagão, vamos, não balança a cabeça não, ninguém está te vendo, mas eu entrego. Enfim, e eu queria que você falasse um pouco, porque nós vamos fazer, eu e Dandan, vamos trabalhar no Leões da Serra e Taboão da Serra. Fala um pouquinho sobre esse jogo. Vamos dar moral para o futsal feminino. Futsal feminino no Brasil, elas trabalham pra caramba, elas são engajadas, elas jogam demais. E a gente precisa abraçar essa modalidade, fazer essa modalidade crescer. Fala um pouco sobre esse evento. Fala, a Mandinha joga, estava machucada, eu acho. Né? Já está confirmada, se não me engano. Fala aí, fala você, Crepaldo, você que é o cara, você que é o repórter da brincadeira, meu garoto.
Não, é mais um duelo, né, entre Taboão e Leoas da Serra. O futsal feminino precisa de muito investimento, precisa de ajuda, precisa que as pessoas estejam em cima, que a gente fale, precisa de apoio de todos os lados. A gente sempre comenta aqui sobre os problemas do futsal masculino. Imagina o futsal feminino, que tem muito menos situações positivas de ajuda do que o futsal. É legal que elas voltem a jogar, que elas estejam em evidência, o jogo vai passar no Sport TV, é mais um confronto muito legal para assistir entre os dois melhores times do Brasil. Eu só lamento, né? Lamento entre aspas, que às vezes do F, mas eu acho que vai ser um jogo dado com a Mundinha em quadra, as meninas com muita, muita categoria. Enfim, vale a pena ficar de olho. O futsal feminino merece estar em evidência, merece ter eventos como esse. E vale a pena assistir, porque vai ser um grande jogo. Leôs e Taboão sempre é um grande jogo, sempre muito disputado. Vamos ficar de olho, porque a tendência é que seja mais uma partidaça aí entre esses dois grandes times do futsal.
Não, legal, legal, legal. Tá picotando um pouquinho, mas tá tranquilo. Deu para a gente entender bem o que o Fabrício falou. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Cara, eu acho futsal feminino sensacional. A parte técnica prevalece. A gente vê um futsal talvez um pouco mais raiz, apesar delas serem muito bem preparadas fisicamente. Leões da Serra, já vi treinamento de crossfit, enfim, tem um treinamento moderno na parte física, todo mundo estudando nas universidades lá, são meninas extremamente bem preparadas também na parte emocional, mas o jogo é mais bonito, eu acho que não tem tanta falta, não tem tanta... o jogo flui mais, mas eu queria que vocês falassem um pouco também, Thiago e Ney, sobre isso, né? Da importância que é hoje a gente ter essa modalidade cada vez mais forte também, para agregar, né? Além de poder viver do próprio futsal, seria maravilhoso que todas se tornassem profissionais com salários equilibrados ou parelhos aí com o futsal masculino. A gente sabe que isso precisa de, né, de mais degraus para que possa acontecer, mas eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso. Vocês assistem, vocês curtem? Como é que vocês entendem, leem, ou, no caso do Ney, que é treinador, se ele pega alguma coisa bacana do futsal feminino para colocar também na sua parte tática, enfim, no seu jogo?
Eu, na realidade, não tenho acompanhado muito o futsal feminino, né? Até por causa da pandemia. Né? A gente não conseguiu. Eu só sei que no Paraná agora tem um campeonato muito forte de feminino, né? Começou ano passado.
Comecei a acompanhar mais de perto agora, nessa pandemia, individualmente falando, né, as atletas. Eu iniciei um trabalho de agenciamento de atletas no futsal feminino através da Transfer Soccer Group, lá do Rio Grande do Sul, do Éder Gaúcho e do Will, que é meu primo. Estou ajudando, já tem duas meninas no nosso portfólio, vamos dizer assim, né? Então, tenho acompanhado mais de perto individualmente, e estou esperando aí, ansioso, esse grande jogo que o Sport TV vai transmitir para tentar descobrir aí novas Amandinhas, enfim, novas craques aí e tentar ajudar a modalidade como um todo, né? Claro que a gente quer exercer um trabalho de agenciamento para que todas estejam bem colocadas, recebendo em dia, com toda a organização que a gente briga no adulto. Transportar isso para as meninas é um pouquinho mais difícil, mas eu vou tentar ajudar já fora de quadra, começando esse trabalho aí de agenciamento, e estou ansioso por essa partida.
O Paraná agora está com um campeonato forte de futsal, deve ter acho que 12 equipes, parece, jogando, e bastante equipes investindo, bastante cidades menores investindo em futsal feminino. Então eu acredito que mais um ano, dois aí, o futsal feminino do Paraná vai estar forte. Em Cascavel, por exemplo, já tem time pagando, né, para atletas. Telêmaco Borba já faz tempo também que tem time que disputa, né? E Cianorte também é uma equipe forte. Então são três equipes no Paraná. Maringá também tem time. Não tem masculino e tem feminino.
É sempre um entretenimento, né, cara? Cidade do interior necessita ter equipes desse... enfim, tanto no masculino quanto no feminino. O que acontece em Lages, por exemplo, é um negócio extraordinário. O Caçador também, eu estive lá palestrando e vi de perto, eles falando, a gente já teve equipe aqui, todo mundo fala muito, e é sempre muito legal. E os jogos têm muita qualidade. Então, é bacana o Paraná, Ney, tá com essa estrutura. Parabéns aí aos patrocinadores, a galera que ajuda, e vamos tentar cada vez mais colocar o futsal na grade, enfim. O que eu posso Né? O que a gente pode ajudar, a gente faz, a gente divulga, a gente fala, a gente tenta, né, às vezes até orientar da melhor maneira para montar uma competição, para poder vender para a televisão, enfim. Isso aí a gente consegue ajudar sempre, né, nos bastidores aí, para que as coisas possam acontecer da melhor maneira. E tomara que as meninas consigam essa tão sonhada ida para a FIFA, né, para o Mundial virar um Mundial FIFA, que elas possam ter cada vez mais o apoio das grandes entidades, da Conmebol e também da FIFA, e tenham uma estrutura melhor financeira para todas elas. É o meu desejo. Vamos arrebentar na transmissão. Eu e Dandan. Dandan está no chinelinho aqui no programa. Deixou a brincadeira na minha mão, mas vamos embora. Vamos tocar isso aí na diagonal, que é mole para nós. É, vamos falar de vocês um pouquinho. Depois a gente fala de seleção brasileira. Thiago, 500 mil títulos e tal, mas nós queremos saber, meu irmão. Aqui é o jogo da verdade. Toque sai, domina no peito, vai ficar no Brasil, vai para fora. É São Paulo, é Rio Grande do Sul, é Paraná, é Santa Catarina, é Minas, ou é pega o avião e vambora com a família.
Destrinche isso aí pra gente. Adiantar,
o que pode, pelo menos.
O que eu posso adiantar, esse programa vai pro ar na quinta-feira, né? Nessa quinta-feira eu estarei chegando na cidade. O que eu posso adiantar é que é na região sul do Brasil. Estarei chegando nessa cidade na quinta-feira, o time está organizando a apresentação para sexta, sábado no máximo, e aí vocês vão ficar sabendo através da equipe que vai anunciar essa minha contratação, somente até o final do ano. Vou ajudar ali nessas finais aí, playoffs de Liga Nacional e os outros campeonatos que eles estão disputando, para tentar ajudar essa equipe a conquistar aí a maioria dos títulos que ela chegar na final. Já pensando aí num planejamento de marketing para eu permanecer nessa equipe, e se esse planejamento para que eu permaneça não consiga atingir esse objetivo, e aí eu vou ficar aberto aí para outras equipes para acertar para o ano que vem. Lembrando, né, muita gente faz a pergunta clássica, mas e aí, Thiago, você está com 39 anos, quando você vai parar? Eu falei, gente, enquanto eu estiver me divertindo, eu não tenho lesões sérias, enquanto eu estiver fazendo diferença para a equipe que eu estiver defendendo, o prazo de validade ele é indeterminado. Claro que se eu chegar no momento que eu vou ter mais dor do que prazer, né, aí eu vou ter a consciência de parar, e também não vou ficar me arrastando dentro de quadra, não quero apagar tudo que eu construí no esporte. Então esse é meu intuito. É isso que eu posso adiantar para você, Marcelo. Vou estar chegando nessa quinta-feira para a equipe. E a equipe está planejando.
Thiago, rapidinho. O mascote é do mundo animal ou não?
Deixa para lá, mas todos os mascotes são
do mundo animal. Ah, então pronto. Só para dar um clima, botar um olho na brincadeira.
Que não falta tá rindo, opção.
Né? Vai levar ele para o Moarama, Ney?
Né? Pô, seria uma honra tê-lo aqui, mas. Mas aqui o nosso cacife não dá para ele, não.
Olha aqui. Ô, Fabrício, faz uma pergunta para o Ney. O Ney não falou da vida dele. Fala da tua vida aí. 832 títulos no Cascavel e depois tu saiu. Enfim, como é que tá a tua vida? O que você pretende para frente aí? Vamos lá.
Então, Marcelo, eu fiz 1.062 jogos, né, comandando o Cascavel durante 22 anos, né? Ganhamos vários títulos aí no estado do Paraná e lutei 8 ligas pelo Cascavel e 12 Taça Brasil, mais algumas outras competições. Então foram 22 anos da minha vida dedicado a um clube, né? Acho que fiz o melhor enquanto estive lá. Fui surpreendido com a minha demissão, né, na realidade, porque a gente tinha ajudado o projeto do Cascavel desde o início, né? E não esperava assim ser tirado do projeto de uma hora para outra, né? Na minha visão, sem motivo algum. Mas as pessoas que administram é que tem que tomar suas decisões, né? Tomaram. Para mim, no começo foi muito difícil, né? Nos primeiros meses de quando eu saí do clube. Mas depois, graças a Deus, apareceu o convite do Morano. Eu relutei muito em aceitar, porque era um adversário ferrenho do Cascavel no estado do Paraná, né? E a torcida, eu tinha um medo de bem, né? Que mesmo que eu quero jogar no Palmeiras e ser treinador do Corinthians daqui a pouco, né? E aí eu relutei um pouco no início, tal, mas depois aceitei e hoje Estou no segundo ano de Umuarama, né? Terminando o ano aí, tenho contrato até 10 de dezembro, 15 de dezembro. E aguardando, né, Marcelo? Aguardando para ver se vai aparecer alguma outra proposta ou aqui mesmo, uma renovação. Eu tenho um planejamento de vida de continuar sendo treinador até os 65 anos. Eu acho que é a idade boa para... Ainda dá para trabalhar bem até essa idade, né? A gente é dentro do esporte, que o Thiago falou. Eu comecei com 8 anos a jogar futsal, parei com 32 e depois virei treinador, né? Então, minha equipe, a única que eu trabalhei de treinador foi o Cascavel, né? E agora o Mora. Estou muito bem aqui, estou muito feliz aqui com o que a diretoria me oferece. Claro que a gente não sonha com coisas muito grandes quando você não tem condições financeiras grandes de ter também os melhores, né? O meu grupo é um grupo muito bom, um grupo homogêneo, um grupo de jogadores que estão vestindo a camisa do Umuarama, acima de tudo, representando com dignidade a cidade, patrocinadores, né? Eu sempre cobro isso muito dos meus atletas, sabe? A gente tem um patrocínio no peito, a gente tem que respeitar, tem que brigar por aquilo ali no bom sentido, né? Para que as empresas cada vez continuem a apoiar mais, continuem a se motivar. Eu acho que nós somos o ponto-chave para se conseguir sucesso em grandes equipes ou em equipes, né? Com patrocinadores, com investidores, né? Eu acho que ninguém investe num time que ele joga por jogar, não está nem aí com a derrota ou com a vitória, né? Que não valoriza sua marca. Eu procuro passar isso. Então, a minha filosofia é sempre gerir bem o grupo, ser parceiro dos meus atletas, da minha comissão técnica. Claro, dentro de um limite que o Thiago sabe, quando você entra no vestiário, quem comanda, quem não comanda, como tem que ser, né? Para tentar buscar os resultados positivos, porque a gente vive disso, né, Marcelo? Você acompanha, você sabe que o futsal ou o esporte coletivo, ele vive de resultado. Não adianta você tapar o sol com a peneira e falar assim, ah, você é bom treinador, mas não ganha nada, você não vai ficar em lugar nenhum, né? Eu acho que tem que trabalhar e ter resultado. E eu sempre cito o Thiago como um exemplo assim, de atleta, porque eu tenho uma coisa comigo, eu acho que tem jogadores e tem atletas, né? Eu acho que muitos são jogadores de futsal e poucos são atletas de futsal, né? Então, eu acho que a diferença está nisso. Quando a pessoa se propõe a ser atleta, ela vai pagar um custo por isso, ela vai deixar de... que nem o Thiago falou, estou tantos anos que agora que eu fiquei 6 meses em casa, eu conheci minha família de novo, né? Vamos supor, né? É verdade, aprende a conviver com seus filhos, a sua esposa, né? Porque quando você está fora bastante tempo, ou viajando, ou jogando, no caso do Thiago, bem mais que eu ainda, né? Com viagens internacionais e seleção e mundiais e coisa e tal, você passa a sua visita em casa, né, Marcelo? Isso aí tem o lado bom e o lado ruim, né? Quando você para também, você vai pagar caro por ter sido assim, né? Mas você vai ter os frutos também de ter sido um atleta profissional e ter conseguido os seus objetivos na vida, né? Então, acho que isso...
Reconhecimento
e valor financeiro e aquisições, né? Eu acho que tudo envolve, né? E eu, graças a Deus, hoje estou muito tranquilo, muito feliz com isso. E espero aí ter várias oportunidades. Eu não quero ficar um ciclo muito grande em equipe, sabe? Quero variar, assim, 3 anos, né? 4 anos, 2 anos numa equipe e tentar ir para outra, sabe? Ajudar a construir novas histórias, ajudar a construir novas equipes e fazer o trabalho que eu faço aqui no Umuarama, estou fazendo, para que a gente também conheça novas pessoas, aprenda a conviver com novas, né? Tipo de cidade.
Diferenças, né?
Oi?
Diferenças, né? Pessoas diferentes.
Diferenças. Você mora no Rio, você tem um comportamento. Eu moro no Paraná, tem outro. O Thiago, em São Paulo, tem outro. E é bom a gente aprender isso, né, Marcelo? Enquanto a gente está aqui nesse mundo. Eu acho que esse mundo é para isso, né?
Exatamente.
Né? Para a gente ser feliz e procurar não prejudicar ninguém e ser amigo de todo mundo. Eu sou taxado um pouco, porque eu falo um pouco... Eu não sou muito de ficar bajulando ninguém, nem fazendo diferenciamento de cargo, né? O cara que trabalha na, ou sei lá, num órgão ou em outro, para mim é tudo ser humano, tudo igual. E eu não tenho muita papas na língua para ficar...
Eu costumo dizer o seguinte, a diferença é a gente sabe rápido quem é de verdade, quem é de mentira, não importa quem seja, onde esteja.
É isso aí, correto. Eu acho que o ponto crucial de uma pessoa é isso, é ser verdadeira, né? Independente de ser melhor ou pior na função que você exerce, eu acho que eu sou amigo de todos os treinadores do Brasil. Isso eu tenho o maior orgulho. Eu não tenho diferença com ninguém. Eu brinco com o cara na hora do jogo, eu discuto se tiver que discutir. Acabou o jogo, eu falo, pô, agora vamos tomar um café, vamos tomar uma gelada aí, porque
Já café passou... depois do jogo, não me chama, não.
É, nunca, nunca. Com os atletas também, nossa, acho que atleta já discutiu com o Thiago uma vez, mas assim, do jogo, acabou o jogo, né, eu procuro, pô. Outro dia eu vou te citar um exemplo, que ele foi jogar com o Camorão e acabou o jogo, eu falei pro Sino, assim, ó, cara, me dá uma camisa aí que eu preciso guardar na coleção lá. Né? Aí os caras ficaram me olhando, eu falei, ué, porque eu não posso pedir uma camisa pro Sino, é, porque o cara, né, o cara jogou aí em tudo quanto é lugar, é artilheiro, não posso guardar uma camisa do cara, pô. Né? Terei o maior orgulho um dia que enfrentar o Thiago e me presentear com a camisa. Eu tenho a do Vander Carioca, eu tenho a do Falcão. Eu vou guardando, eu acho que isso aí é que vai fazer no futuro eu sentar com a minha netinha e falar, ó, esse aqui era o maior goleiro do Brasil e me deu essa camisa aqui. Então, eu acho que legal, essas legal. Coisas valem a pena, né, Marcelo? Eu acho que isso vale a pena.
Mas tu só vai ser completo mesmo quando me chamar pra pescaria. Tu tá falando isso há uns 5 anos, não me convida. Mas tudo bem.
Rapaz, deixa passar essa pandemia, nós vamos marcar lá no Mato Grosso. Aí Fabrício tu vai ver o que quer pescar.
Fabrício Crepaldi, tá dormindo aí, meu garoto?
Eu tô aqui ouvindo, apenas aprendendo com os dois craques que temos com a gente hoje aqui.
Ô Fabrício, eu quero falar com esses dois feras aí sobre seleção brasileira. Você comanda a brincadeira agora, vai pra dentro.
Seleção brasileira é um assunto complicado, né, nos últimos tempos, por tudo que acontece, a seleção parada agora também. Mas é, eu acho que a minha pergunta para os dois é se vocês que acompanham também o futsal internacional, como que estágio, que nível vocês acham que a seleção brasileira está hoje comparando com seleções de fora do Brasil, pensando em título mundial? O Brasil ainda chega como um favorito para um título mundial em setembro ou hoje está muito mais igualado?
Thiago, pode responder primeiro, você que faz parte aí da seleção.
Não, legal. Primeiramente, obrigado aí pelas citações, Ney. É uma honra, é um orgulho muito grande, né? Ouvir palavras positivas sobre profissionalismo, principalmente. Profissionalismo aquele que a gente busca através das nossas ações, né? Pelo que a gente é na essência, não por palavras. E é isso que eu costumo fazer pelas equipes que eu passo, né? Sobre seleção brasileira, putz, é igual a Liga Nacional desse ano. A gente perdeu praticamente um ano de preparação. A seleção vinha bem embalada, né, principalmente dos amistosos que fez contra Portugal e Espanha. Conseguiu vitórias importantes no país, jogando fora do país, jogando no país sede contra Portugal e contra Espanha. Muito legal. Marquinhos estava conseguindo uma química legal ali com a seleção. E corta tudo no meio, fica praticamente um ano sem convocação. É como começar do zero, como a gente fez esse ano. A gente iniciou, treinou ali até metade de março, e aí veio a pandemia, começa tudo zero. Então é isso que eu vejo nas seleções, não só na brasileira, mas em todas as seleções, praticamente começar um trabalho do zero, sendo que o Mundial está logo ali. É isso que eu vejo, e por conta disso o equilíbrio vai ser muito grande.
Ney?
Então, eu acho, Marcelo, que a seleção brasileira ela tem, hoje, a nível mundial, os melhores jogadores, né? Se você ver as grandes equipes do mundo, está servida de vários brasileiros, né? Então, acho que o Marquinhos ele vai ter um trabalho bom pela frente, porque você tem a opção de escolher, né, por posição, aí, 4, 5 jogadores selecionáveis. Acredito que temos também jogadores que é do Brasil que podem ter a oportunidade também. Eu acho que isso também deveria ser um pouquinho mais valorizado. Alguns, né, eu acho que poderiam jogar na seleção, tanto de campo como de futsal, eu sempre penso assim. Mas nós temos os melhores. Agora, eu concordo 100% com o Thiago, é um ano perdido em preparação de seleção, né? Então, se o Brasil for esperto, infelizmente a nossa confederação não ajuda muito, eu acredito eu, né? Mas se o Brasil for bem organizado a partir de janeiro, fevereiro, aí, eu acho que ainda dá tempo de a gente montar uma bela equipe, porque tem condições, né? Nós temos um comandante expert, né? Que é um cara sensacional no comando de qualquer equipe. Temos um auxiliar que o Ferret dispensa comentários, né? Na situação junto com o Marquinhos. Temos ótimos preparadores físicos. Então, tudo é a favor do Brasil. A gente precisa trabalhar e não menosprezar os adversários lá na frente, porque a gente tem perdido alguns mundiais, porque a gente chegou um pouco soberano, né? Eu acho que nós temos que começar a entender que o mundo entendeu o futsal também, né, e que hoje não é mais tão fácil ganhar um Mundial como era antigamente.
Claro, é por aí. É, a gente já está encerrando o nosso podcast. Eu estou muito satisfeito com o que vocês falaram aqui. Estou muito feliz, de verdade. Nas considerações finais de vocês, eu queria que vocês imaginassem um 2021 para o futsal, mas falassem isso, passassem para a galera o que vocês esperam para o ano que vem. De uma maneira, a gente fala do novo normal, né? Tem esse termo o tempo todo, mas o que será o futsal na próxima temporada a partir do que a gente viu nessa temporada? O que eu vi, por exemplo, vou dar uma rápida opinião aqui, é que o futsal, quando quis se unir e precisou se unir, conseguiu se unir e conseguiu, na adversidade, fazer um grande trabalho. O que vocês esperam para o ano que vem? Vocês esperam ou acreditam que todo mundo vá continuar unido ou que, a partir do momento que tenhamos vacina, que tenhamos toda a estrutura novamente, que as empresas voltem, o egoísmo vai prevalecer e as pessoas vão voltar a olhar cada um para o seu umbigo?
Olha, Marcelo, eu tenho uma opinião formada, né? Eu acho que nós temos que se organizar fora da competição. Dentro da competição, quem tem mais poder, quem conseguir mais valores, mais investimento, vai brigar por mais títulos, vai conseguir, né, melhorar. Eu acho que primeiro a gente tem que torcer para que saia uma vacina, que todo mundo pare de correr o risco e volte à normalidade, né? O vestiário, a preparação de um jogo, a transmissão de um jogo, a presença do torcedor, eu acho que isso muda muito uma competição, sabe? E a gente tem que torcer para que aconteça rapidamente, que volte, né? Porque um jogo com o ginásio vazio tem um atleta que não tá, né, que aguenta, e um jogo com o ginásio cheio tem um atleta que não aguenta. Então isso também muda muito a história do futsal, né? É um jogo, isso é que nem você dar uma entrevista para a Rede Globo, dar uma entrevista para a Rede Água Fria, ali, vamos supor, né? Então, você, é verdade, o cara que fala que é igual é mentira, não é verdade? Eu acredito que volte, sim, que a gente possa melhorar. Não acredito, assim, eu não gosto muito de diretores de equipes em presidências de órgãos que comandam o futsal, sabe? Eu acho que deveria ser tudo terceirizado, na minha opinião, né? Mas é a minha, né? Não estou colocando nada, né, desmerecendo ninguém. Eu acho que todo mundo está ali trabalhando para o melhor do futsal. Mas eu acho que não é legal. Entendeu? E torço, Marcelo. Torço que volte, que seja forte como sempre foi, porque o nosso futsal é o melhor. Né? Só jogando o Campeonato Paranaense para o cara sentir como é que o bicho pega aqui. E aí você vai para São Paulo, o cara fala, o Campeonato Paranaense é o mais forte. Você vai lá em São Paulo, você pega fumaça. Você vai em Santa Catarina, você pega fumaça. Você vai no Rio Grande do Sul, você pega fumaça também. Então é maravilhoso, cara. Eu sou muito grato ao que o futsal nos proporciona, né? E espero que o mais rápido possível tudo volte, sim, a ser como era em 2019 e que a gente possa contar com vocês aí sempre no futsal. Eu acho que você, Sport TV, né? E outros, hoje as televisões também dos clubes, dos próprios clubes, né? O futsal está numa visão muito forte, né, Marcelo? E nós temos que ajudar que isso seja positivo, né? Eu acho que nós temos o papel de ajudar a ser positivo, né? Daqui para frente, né? Para que ele possa voltar o mais rápido possível a ser forte novamente, todo mundo com saúde, é claro, né?
Obrigado, Ney. Thiagão?
Eu acho que a pandemia nos trouxe muitas lições, dentre elas de que uns sem os outros não somos nada. Então, essa lição de coletividade, de um ajudar o outro, ela tem que permanecer para a gente reestruturar o futsal. O futsal como um todo sofreu demais na pandemia, muitos clubes com necessidades financeiras, e para pegar confiança novamente desses empresários a voltarem a investir no futsal, vai levar um tempo, os salários dos atletas vão cair, a realidade vai mudar, os atletas também vão ter que entender isso. E aos pouquinhos, a gente passando nossa credibilidade de novo, um ajudando o outro, não olhando só para o próprio umbigo, que foi a sua pergunta. Talvez o futsal volte a crescer novamente e mais rapidamente. Essa é a minha opinião.
Maravilha. Crepa, o que você acha disso?
Oh, Marcelo, eu concordo com eles. Eu acho que o futsal deu uma demonstração muito grande de força nesse sentido, porque eu particularmente esperava mais problemas, pelos problemas que já tem. A gente não viu o time desistindo da liga, a gente não viu o time acabando, embora houve problemas como o do próprio Thiago e questão de salário, mas assim, Houve uma organização, a liga está acontecendo, hoje a gente faz o nosso trabalho no Sport TV, os jogos estão sendo transmitidos na TV aberta, então eu vejo com bons olhos, eu acho que está num caminho de uma estruturação legal, um profissionalismo legal, óbvio que não é da maneira que a gente gostaria e que a gente sempre esperou, mas eu vejo passos num sentido de coisas boas. Então, acho que, como o Thiago falou, a pandemia mostrou que você não faz nada sozinho, você sempre precisa do outro. E o futsal, eu acho que ficou bem unido nesse sentido, nessa pandemia. E a minha perspectiva é de coisas boas. Eu fiquei bem, bem contente, bem satisfeito pela forma como o futsal respondeu à pandemia. Embora eu acho que tenha problemas em protocolo, diferença de um estado para outro, a time com muito menos jogos, uma confusão ou outra, mas pensando em questão de profissionalismo, parte financeira, eu fiquei satisfeito, então eu acho que a perspectiva é boa pensando no ano que vem, depois desse turbilhão que a gente está vivendo ainda. O futsal está conseguindo sobreviver bem a tudo isso que aconteceu.
Maravilha, gente, eu estou muito feliz, vocês foram bem demais, arrebentaram. O papo ficou solto, ficou à vontade. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, para mim, está tudo certo. A gente encerra o podão de hoje. Mas o Thiago quer falar alguma coisa. Ney, se quiser se despedir também, fica à vontade. Fala, Thiagão.
A discussão que o Ney citou entre a gente foi uma falta lá em Cascavel, na frente do banco lá do Ney. O atleta dele fez uma falta. Eu não lembro, acho que já era Sorocaba a minha equipe. E o atleta fez uma falta muito dura, o juiz deu só amarelo. Eu saí do gol, fui lá, pô, só amarelo esse lance? Aí o Ney falou, tá bom demais amarelo, não foi nada. Aí a gente...
Volta lá pro teu
siga
gol.
Siga lá pelota, amigo, siga lá pelota.
Volta lá no teu gol, deixa o cara pitar, homem.
Vai lá.
Isso aí. Mas,
enfim, e aí, Ney, quer se despedir da galera? Gostou? Ficou à vontade? Foi tranquilo?
Ô, tranquilo, Marcelo. Muito obrigado, cara, né? Muito obrigado pelo espaço. Um abração pro Thiago, pro Crepaldi, para você, Marcelo. Toda vez que precisar aí, estamos à disposição para falar da nossa modalidade, que nós gostamos muito. E a hora que você quiser vir para o Almorama aí passear, enquanto eu estiver aqui, Cascavel, na minha casa, será um prazer recebê-lo aqui. Thiago também, quando vim jogar, Thiago, vamos bater mais papo e é um cara que eu gosto muito.
Uma maravilha.
Abraço então. A todos.
Grande abraço. Crepa, quer falar mais alguma coisa?
Não, gostaria de só agradecer a presença do Thiago, do Ney, um prazer falar com eles, participar de novo com vocês aqui e deixar o meu grande abraço a todos. E para você também, Marcelo.
Grande abraço, galera. Crepa, obrigado mais uma vez por participar sempre comigo aqui, dando essa moral monstra, fera, sabe tudo. Thiagão, sorte no próximo mascote aí do Mundo Animal. Tenho certeza que você vai brilhar. Ney, continue arrebentando aí, cara. Vai para dentro sempre. Tua personalidade é bacana de ver. Eu gosto de quem é polêmico, de quem vai lá e faz a diferença. Discute aqui, mas tem um coração maior que o mundo. É assim que a gente Obrigado. Tem que ser mesmo. Beleza? Obrigado. Grande abraço para todo mundo. Sorte, sucesso, fé. E vamos ter muita saúde aí para a gente ano que vem arrebentar e a gente poder se ver, se encontrar sempre. Valeu? Valeu, rapaziada. Alô, bateria! Futsal na veia. Tamo juntos.